igreja te adora.
Obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua unção, pelo teu Espírito, Senhor, em nós e sobre nós, trazendo instruções, trazendo tudo aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Eu me disponibilizo, Senhor, para falar aquilo que está no teu coração. Muito obrigada pela uma manhã gloriosa, pelo resto de domingo glorioso em ti, na tua palavra, na tua presença, e uma semana produtiva, independente daquilo que os nossos olhos possam estar contemplando. Nós iremos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o teu filho Jesus, e não iremos desfalecer nos nossos ânimos. Não iremos desfalecer, porque nós olhamos atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você agora pode sentar. Amém. Obrigada, grupo de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Tu fica, Alberto. Um pouquinho. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Aleluia. Então, no domingo passado, na verdade, nós hoje estamos encerrando, né, esse primeiro momento dos quatro domingos. Hoje é o quarto domingo que nós estamos estudando sobre a Igreja Triunfante. E no domingo, no primeiro domingo, quem estava aqui? Nós estudamos sobre os três tipos de igreja, não foi isso? Sobre a igreja militante, a igreja derrotada, a igreja triunfante. No segundo domingo nós estudamos sobre a vitória de Jesus sobre Satanás, sobre o que Jesus conquistou para mim e para a sua vida. E no domingo passado nós estudamos um pouco sobre guerra espiritual. E eu mostrei aqui para vocês vários versículos em que nós encontramos as palavras milícia, guerra, combate. Não foi isso? Luta. Então nós estudamos, vimos alguns versículos e nós observamos que não se encontra nesses versículos que fala sobre guerra, sobre combate, sobre luta, sobre milícia, nós não encontramos nenhuma conexão com as palavras diabo ou Satanás. Não foi isso que nós estudamos? Se você faltou domingo passado, procura o áudio, procura, acredito que no Facebook está lá essa ministração, para que você possa entender melhor sobre essa questão de guerra espiritual. E eu trouxe um exemplo, né, aqui para vocês. Chamei o pastor Lenilson, o irmão Nildo, e eles, algumas pessoas viram um vídeo na internet e ficaram sem entender. E agora a igreja, a escola dominical tem aula de luta, tem aula de capoeira. Mas na verdade eu quis trazer um exemplo sobre o que está escrito lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, em que está escrito assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E quando eu trouxe eles aqui, pedi para eles fazerem, né, uma luta, uma demonstração do que era mais ou menos uma luta de capoeira. Não sei nem se a palavra é luta mesmo. É luta, irmão Nildo? É? Esse mesmo? E no dicionário bíblico, Vini, essa palavra luta significa gingar. Por isso que eu pedi para eles virem aqui. E eles ficaram, né, gingando, vamos dizer assim, um para com o outro. E eu gostaria de chamar o irmão Nildo aqui. Ele nem sabe. Eu disse: você hoje está preparado para fazer de novo? Tenha calma, não vou botar ele para fazer isso de novo, não. Vem aqui, irmão Nildo, por favor. Ele falou para mim. Tem um microfone? Ele falou para mim que eu não entendo nada de capoeira, não. Mas ele disse que aqueles movimentos que eles fazem de um para com o outro, que é um gingado, né? Porque essa palavra lutar no dicionário Vini significa gingar. E eu quero que ele fale para a gente o que é esse gingar na capoeira, né?
Graças, paz, irmão. Eu tinha me encontrado com o Serna ali na passagem da igreja, ali no final do culto. E o que ela tinha explicado no domingo passado tinha tudo a ver com o que ela informou aqui. Porque, na verdade, a ginga na capoeira, o gingado, que muitas vezes as pessoas falam que é uma dança, o pessoal diz, não, a capoeira é uma dança, mas por trás daquela ginga existe uma luta. Então, a ginga, a dança, né? Assim, a ginga, o movimento da capoeira, faz com que você...
se distraia.
Distraia o adversário, porque, por exemplo, você está gingando, aí tipo, você está só dançando, vamos dizer assim, né? Você está só gingando. Mas o seu adversário, ele não espera de onde vem a pernada, ele não sabe de onde vem. Então, a qualquer momento, ele vai ter um ataque. E se ele não estiver ligado, preparado para se defender, se esquivar dos movimentos, ele vai ser atingido. Então, a ginga é a forma de você distrair o adversário. Você vai estar fazendo aquela pintura ali na frente dele, a qualquer momento tem um ataque. Então, a ginga é para distrair mesmo.
Amém. Então, quando encontramos a palavra luta, significa gingar, e quando o inimigo ele vem contra nós, nos tentar, ou ele vem contra nós, tentar nos distrair através dos seus gingados, né, na nossa frente, nos tirar da nossa posição de fé, querendo nos levar para uma posição de dúvida, de descrença, aí sim ele vai conseguir derrotar. Você viu o que foi que o irmão Nildo disse? Vai se gingando, e quando o adversário, ele menos espera, ele leva um golpe, né? Por quê? Porque o inimigo dele, aquele que estava lutando com ele, começou a distrair. Quando encontrou ou percebeu que o outro se distraiu, ele veio com o golpe e conseguiu derrotar o outro. Então a Bíblia diz que Satanás, quando a Bíblia fala sobre a nossa luta, não é contra carne nem contra sangue, quer dizer que Satanás, ele vem com gingado para as nossas vidas, ele vem querendo nos distrair para sairmos da posição da fé, da firmeza. Porque quando não estamos na posição em fé, em Deus, na palavra, vamos ser presas fáceis para ele. Foi sobre isso que nós estudamos no domingo passado. Então eu concluí mostrando para vocês que a luta que nós travamos, se podemos falar assim essa palavra luta, não é contra o diabo, mas é uma luta para mantermos a nossa fé na palavra de Deus. Se é que podemos usar essa palavra luta. Você compreende? Mostrei para vocês a questão da armadura de Deus, não saí explicando cada uma, nem vou me deter nisso nesse dia não. Nós vamos entrar em um outro assunto para encerrarmos essa primeira parte. Você está comigo? Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 4. O nosso papel nessa luta contra principados e potestades não é de tentar vencê-lo, porque ele já foi derrotado, mas de ficarmos firmes na vitória que Jesus já conquistou por nós. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 16. Hoje nós vamos estudar sobre o ministério de libertação. Se o ministério de libertação, o ministério de libertação, ele é bíblico, é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O ministério de libertação é bíblico, e eu posso te responder da seguinte forma: depende de como você está aprendendo ou se expondo a esse ministério. Depende. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então aqui nós encontramos um versículo, e vamos ver outros versículos, sobre a palavra, o que tem a palavra libertação, libertos, porque é sobre isso que nós vamos estudar nessa manhã. Amém? E aqui nós encontramos Jesus, ele indo na sinagoga, como era seu costume. Jesus tinha costume de ir para a sinagoga. Você tem costume de ir para a igreja? Porque Jesus é nosso exemplo. Se Jesus, ele tinha, a Bíblia diz que ele foi na sinagoga segundo o seu costume. Ele tinha costume de ir à igreja. A gente precisa também ter esse bom costume. Amém? E ele foi na sinagoga, leu o que está escrito lá no livro do profeta Isaías. E ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Jesus, ele veio com um propósito. Dentre esses propósitos foi libertar os cativos. Aleluia. Então, quando nós estamos em Cristo, nessa posição já está disponível para a minha e para a sua vida libertação. Porque Jesus, ele veio, e um dos propósitos que ele veio foi libertar os cativos, libertar aqueles que estavam presos. Então, prisão não faz parte mais da minha nem da sua vida. Se estamos em Cristo, amados, prisão não pode mais nos pertencer. Nem nas áreas emocionais, nem no nosso corpo. Porque no nosso espírito está o Espírito do Senhor. Então não tem como você ficar aprisionado no seu espírito se você nasceu de novo. Entende isso? Mas às vezes algumas coisas elas surgem para querer te prender na tua alma ou no teu corpo. No corpo, quando chega a enfermidades, e na alma, em se tratando as emoções. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para proclamar libertação aos cativos. Restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Opressão não pode fazer parte nem da minha nem da sua vida. Por quê? Porque Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos. Quem sabe aqui que Jesus já veio? Onde Jesus ele está? Na pessoa do Espírito Santo. Em mim e em você, se nascemos de novo. Quando nascemos de novo, estamos em Cristo. Então, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Nós vamos observar que três situações nós encontramos, nós nos deparamos algumas vezes, ou na vida de algumas pessoas, ou talvez tenha chegado na sua vida também. E nós encontramos situações ou pessoas às vezes oprimidas, às vezes possuídas, ou às vezes obcecadas. E você precisa saber qual é a diferença de possessão, de opressão e de obsessão. Uma pessoa que é nascida de novo, ela não pode ser possuída pelas trevas. Porque de lá Jesus já lhe tirou. Jesus já nos tirou. Lucerna, mas eu já vi pessoas que tinham aliança com Deus, nascidas de novo, e eu já me deparei elas em alguns cultos de algumas igrejas que eu fui, elas se manifestando. Mas eu quero te dizer, possuída ela não estava, no espírito não. Ela podia estar passando por alguma opressão ou alguma influência maligna, mas estava refletindo no corpo dela ou nas emoções dela, na alma dela. Mas se ela nasceu de novo no espírito dela, não havia possessão. Porque como é que vai se ocupar duas, a física já diz, né? Não tem como ocupar no espaço dois corpos. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Em se tratando do nosso espírito, não tem como se ocupar. Você acha que Satanás, ele chega e ele diz: ei, Espírito Santo, sai aí que agora é minha vez. Aí daqui a pouco ele sai, aí o Espírito de Deus vem e diz: não, agora é a minha vez. Não, irmãos. Uma vez templo do Espírito Santo, uma vez ele está aí, em mim e em você. Se ele está sendo considerado, é uma outra coisa. Amém? Então eu coloquei aqui uma definição do que é opressão, obsessão e possessão. Opressão, ele vem do latim oppressio, de oprimere, que significa puxar contra, esmagar. Da junção de ob, que quer dizer contra, e premere, que quer dizer empurrar. Então, opressão, no dicionário, significa puxar contra, esmagar, empurrar, pressionar. Então, é possível que alguém nascido de novo, que alguma pessoa, que um crente nascido de novo, ele venha a ser oprimido? É possível? Sim. Ele pode ser pressionado, ele pode ser empurrado, ele pode ser esmagado. Sabe que o medo é um exemplo de uma opressão? Uma pessoa que anda com medo, ela está sendo oprimida pelo diabo. Aonde? Na sua alma. Mas quando ela entende que Jesus veio para libertar os cativos e para libertar os oprimidos, ela se posiciona e manda o medo embora. E ela abre a sua boca e diz: a palavra de Deus diz que Deus não me deu espírito de medo. Então medo você não tem legalidade na minha vida, porque Deus não me deu esse espírito, mas de poder, de amor e de moderação. Mas volta para aquilo que nós estudamos no primeiro domingo: a falta de conhecimento faz muita gente perecer. Ou então a falta de posicionamento no que conhece também faz muita gente conhecer. E é um monte de crente oprimido pelo diabo na sua mente, nas suas emoções, sendo pressionado, esmagado. A pessoa começa a andar, chega e começa a andar mufinado. Chega e anda mufinho assim: o que é que tu tem? Oprimido nas emoções. Mas Jesus, ele veio para dar, para pôr em liberdade os oprimidos. Obsessão significa ideia fixa e persistente que determina a conduta de uma pessoa. A pessoa fica com uma ideia fixa e persistente, que ela começa a se comportar de acordo com aquela ideia fixa e persistente. E eu posso te trazer um exemplo nessa questão de obsessão: pensamentos negativos, pensamentos contrários à palavra de Deus. E uma pessoa começa a se expor ou a dar lugar a esses pensamentos. Daqui a pouco a pessoa fica obcecada. Ela não consegue pensar em outra coisa que não seja aquilo ali. É possível que uma pessoa nascida de novo, ela venha a passar por esse processo? É possível, desde que ela não esteja renovando a mente dela pela palavra de Deus. Desde que ela não se posiciona contra aqueles pensamentos. Lucerna, como é que eu faço para deixar com que essas ideias fixas, esses pensamentos, eles deixem de estarem me perturbando? Pare de alimentar ele. Porque tudo aquilo que você alimenta cresce. Então, quando se para de alimentar aquela obsessão, aquela ideia fixa, e começa a se alimentar da palavra de Deus, começa a se expor, mergulhar em Deus, na sua palavra, no Espírito, essas obsessões, elas também vão deixar de existir. Luciana, por que você está falando sobre essas coisas? Porque nós estamos estudando sobre o Ministério de Libertação. E tem pessoas que elas chegam em algumas igrejas, em algumas reuniões, em que está exposto culto de libertação. E a pessoa chega e vai para frente porque ela quer deixar de pensar aquilo ali que ela está pensando e que está atormentando ela. Ela quer deixar de estar com aquela ideia fixa. Você entende isso? E ela vem para frente, ela recebe a oração, aí é instruído. Você vai, tem que precisa ficar vindo 7 dias, 7 semanas. Porque o negócio aí é sério, para ser quebrado um dia só, não tem como. Eu digo, o poder de Deus, ele está tão fraco assim, em que a pessoa precisa se expor 7 semanas para ser liberto de uma opressão. 7 semanas para ser liberto por uma obsessão. Sabe, irmãos, muitas vezes, essas igrejas que têm esse tipo de... A Luciana não está falando de alguma igreja, não. Eu estou falando de algumas práticas que existem em algumas igrejas. Eu não estou citando nome de igreja nenhuma aqui. Até porque eu não fui para nenhuma. Nem sei quem, qual é a que faz esse tipo de coisa. Mas eu sei que isso acontece. Mas é mais fácil eu falar para vocês: venha aqui na frente, ou passe 7 semanas vindo para a igreja para ser liberto desse pensamento. Então é mais fácil para você vir para esse tipo de convite do que vá orar em outras línguas. Tire tempo meditando a palavra. Tire tempo declarando a palavra, confessando a palavra. Qual é o mais fácil? A oraçãozinha. Não é assim? É mais fácil. Então eu recebo a oração, volto para casa sem nenhum tipo de pensamento ruim. Quem disse? Se você tem que vir na outra semana, na outra, na outra, na outra. Pensamento ruim, amados, não sai através de libertação, de oração. Você está comigo? Pensamento ruim não sai através de oração, de imposição de mãos. Problema na sua carne também não vai sair através de imposição de mãos. Então, alguns ministérios ou algumas campanhas de libertação, elas estão mais convidando você para se livrar de algo que a sua carne está querendo lhe aprisionar, ou querendo que você venha para você ser livre daquilo que sua alma, sua mente está pensando e está lhe aprisionando. Não é assim não, irmãos? Problema da carne também não se resolve através de oração, de imposição de mãos. Aleluia. Você está comigo? Possessão é uma condição ou estado de quem está dominado, né? É um estado de quem é dominado pelaquele espírito. E um crente, ele não pode ser possesso pelo um demônio, porque lá habita o Espírito de Deus. Mas pode ser que ele venha a ser oprimido ou obcecado. Mas eu te digo, está disponível para a sua vida andar livre dessas coisas, porque Jesus já conquistou essa liberdade para você. Lucerna, e a imposição de mãos, ela vai me ajudar para quê? Ou pode, eu posso ir para uma imposição de mãos para quê? Isso pode ser um outro estudo, que é o para que serve a imposição de mãos. Mas eu posso te assegurar, para os teus pensamentos mudarem, não é a imposição de mãos que vai resolver. E para a tua carne também ser sujeita à palavra de Deus, também não vai ser a imposição de mãos. Vamos ver um outro versículo sobre libertação. Se você não pegar nada nesse dia de hoje e você só ficar meditando nesse versículo em que Jesus, ele veio para proclamar libertação aos cativos e para pôr em liberdade os oprimidos, se você ficar meditando, falando todos os dias: Senhor, eu te dou graças, porque a tua palavra diz que o meu Jesus, ele veio para libertar os cativos. Então nada pode estar me prendendo mais. Eu não vou me deixar ser aprisionado mais por nada, porque Jesus já veio para me pôr em liberdade. Se você ficar meditando, Jesus, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Você entende isso? Começa a meditar sobre isso, falar sobre isso. Espera aí, Jesus não já veio? Se ele já veio, opressão, prisão, não pode mais fazer parte da minha vida. Então, é possível que chegue? É. Já chegou para a minha vida? Você está aqui? É possível. Nós estamos, irmãos, num mundo em que a gente fica muito vulnerável para aquilo que os nossos olhos estão vendo, para aquilo que nós estamos escutando, para aquilo que nós pegamos, os cinco sentidos. Se a gente não tiver cuidado, a gente começa a se comportar de uma maneira natural. E isso começa a influenciar também aquilo que nós estamos pensando, ou como nós estamos nos comportando. Amém? Então a gente precisa trabalhar aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos escutando, para que não venhamos a ser cativos. Porque essa condição não te pertence mais. Se você está preso em alguma coisa, na sua carne ou nos seus pensamentos, isso não deve fazer parte da tua vida. João capítulo 8, versículo 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele disse: e conhecereis, sois verdadeiramente meus discípulos, se permanecerdes em mim, na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, tem algumas coisas que possam estar surgindo na tua vida e vem a você não estar usufruindo dessa libertação que Jesus já conquistou para você. O que fazer? Se expondo à palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que vai se expondo à verdade, à medida que você vai se expondo à fonte, essa água, ela vai começar a te limpar. Agora eu digo, se a pessoa está sujo e vai para a lama, fica como? Pior ainda. Um copo sujo de café, cheio de café, você coloca debaixo da torneira, o copo está cheio de café, ali é preto. Aí vai jogando, acredito que o café da sua casa é preto também, né? Então você vai colocando a água debaixo da torneira, chega um momento que aquela água, que antes estava preta porque não era água, era café, ela vai ficando mais, vai clareando, 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 daqui a pouco ela fica transparente. Por quê? Porque ela se expôs a uma água limpa. Aí às vezes a gente quer que os nossos pensamentos sejam outros, a gente quer que a nossa carne tenha um outro tipo de comportamento, mas a gente não está se expondo à coisa certa. Não tem como. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu desafio você a se expor a essa palavra, e você não venha a usufruir dessa libertação que Jesus já conquistou por você. João 8,36, adianta um pouquinho aí, o versículo 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho já te libertou? Então você verdadeiramente é para andar livre. Porque essa é a sua condição. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Adianta um pouquinho, vai lá para o capítulo 14 de João. João capítulo 14. Aleluia. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, em João 8,32, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E ele mesmo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17, 17, está escrito assim: santificai-os na verdade. Foi o que eu disse? Por que é que eu li dessa forma, hein? Vi acento aonde? Tem acento não. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem, irmãos, como andarmos em santidade se não estivermos expostos à palavra. João 17, 17. Santifica. Não foi o que eu disse? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Era Jesus orando por mim e por você, irmãos. Então Jesus, ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois ele disse: eu sou essa verdade. Depois ele disse: a tua palavra, Senhor. Aqui ele estava falando com o Senhor. A tua palavra é a verdade. Quer andar liberto, quer andar em cima daquilo que Jesus conquistou pela sua vida, na sua alma, na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo, porque no seu espírito você já é livre, porque lá está o Espírito do Senhor. Quer andar nessa liberdade que Cristo conquistou, se expõe à palavra. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Irmãos, quando eu digo se exponha à palavra, eu estou dizendo se exponha e deixe que ela faça a diferença na sua vida, através da prática daquilo que ela instrui. Amém? Quando eu me exponho a algo, eu preciso me tornar, eu passo a me tornar de acordo com aquela exposição. Se eu me expor ao sol, a minha cor muda. Não tem como você se expor a algo e você ficar da mesma forma. Eu vou repetir. Não tem como você se expor a algo e você ficar da mesma forma. Se você se expõe a uma dieta, você não fica da mesma forma. Se você se expõe ao sol, você não fica da mesma cor. Se você se expõe num cabeleireiro, você não sai do mesmo jeito que entrou, a não ser o pastor Jorge. Né? Mas, então, tudo aquilo que nós nos expomos vai trazer uma mudança para as nossas vidas. Agora, se estamos nos expondo àquilo que não traz nenhum benefício, nem para a nossa alma, nem para o nosso corpo, muito menos para o nosso espírito, qual é o resultado que eu vou ter? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Às vezes a gente quer que as coisas de Deus, da palavra, ela aconteça conosco como micro-ondas. Colocamos lá algo para esquentar. Essa semana eu coloquei uma esfirra. Se você nunca comeu, viu? Agora uma propaganda, depois eu vou cobrar dela o... É o quê? O cachê, né? Da propaganda. A irmã Ruth, cadê a irmã Ruth? Tá ali, ó. Ela ali, ó. Levanta a mão, irmã Ruth. Ruth, pronto. Ela trabalha, ela com maná funcional. É só comidas assim, fits, né? Não leva farinha de trigo, branca. É tudo bem, 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 bem interessante, assim, para quem está cuidando da sua alimentação. E essa semana a gente colocou uma esfirra de carne boa, viu? E eu fiquei impressionada. Ela vem congelada, né, mas ela vem semi-pronta. E a gente colocou na instrução que tem lá dizendo, 2 minutos, não é isso, Ruth? 2 minutos nós colocamos lá, saiu quentinho, macio, molinho, mas estava gelado, congelado. Mas quando a gente expôs ali ao micro-ondas, 2 minutos, diga assim comigo, 2. Estava eu e Daniel, a gente comendo uma esfirra bem quentinha. Ficaram com vontade, né? Você vai e faz o pedido a ela. Aí a gente acha que as coisas com Deus é da mesma forma. A gente lê um versículo uma vez no dia, aí nada muda. Nada muda. Aí a gente, isso não funciona não. Disseram que só era ler, confessar a palavra. Confessa um dia. Começa a crer, confessar. Aí as coisas não mudam. Aí isso não funciona não. Porque a gente está acostumado com micro-ondas. Mas eu quero te dizer que a perseverança, ela vai trazer para você a manifestação do que Jesus já conquistou. Vitória na certa. Tem que haver perseverança em tudo. Para se expor a palavra, Lucerna, eu continuo pensando as mesmas coisas. Vou continuar me expondo a palavra. Lucerna, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu não queria fazer. Vou continuar me expondo a palavra. Eu duvido, irmãos, você não está. Você está se expondo a palavra e as coisas não mudarem. Agora tem que ter perseverança. Está apitando aqui o som. Mas a gente quer mudar do dia para a noite, né? Essa mudança do dia para a noite, ela acontece quando nós nascemos de novo. Em que o nosso espírito é recriado e Deus nos transporta do reino das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Mas a mudança na mentalidade e a mudança na questão das concupiscências da carne é à medida que você vai se expondo ao Espírito do Senhor, se expondo à palavra. Amém? O Herta, ele fala muito sobre aquele versículo que está escrito que se pelo Espírito mortificardes. Não é o Herta? É aonde o Herta? Romanos, é? Os feitos da carne. Romanos? Romanos 8. Depois você procura lá. Se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne. Então, há uma mortificação que a gente precisa fazer. Agora tem que ser pelo Espírito. Amém? Se for pelo seu próprio esforço, você hoje vai estar se comportando de uma forma, amanhã continua, volta para as mesmas práticas. Mas se for pelo Espírito, você vai conseguir estar mortificando os feitos da carne. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Estamos lendo versículos sobre liberdade, sobre libertação. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Aonde está o Espírito do Senhor? Diga em mim. Eu vou perguntar novamente. Aonde está o Espírito do Senhor? Diga em mim. E por que você anda preso? Onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Romanos 6, 17, 18. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma vez libertados do pecado. Então, o pecado, ele não tem mais domínio na minha e na sua vida. A não ser se a gente der a ele. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A Bíblia não diz para a libertinagem foi que Cristo nos libertou. A Bíblia diz para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, o ministério de libertação é bíblico? Sim. De que forma? Uma libertação em que nós nos expomos à palavra. Uma libertação em que nós, pelo Espírito, mortificamos os feitos da nossa carne. Uma libertação em que nós declaramos a palavra e nos colocamos na posição que Cristo nos conquistou por nós naquela cruz. Uma libertação em que nós vamos renovando a nossa mente pela palavra e subjugando o nosso corpo. Isso é o ministério de libertação bíblico. Libertação é bíblico, mas não da forma que muitas pessoas têm feito aí. O irmão Hegel, ele conta no livro A Igreja Triunfante, que quando ele estava pastoreando uma igreja, antes dele ter entrado no ministério da palavra revelada, Ele disse que estava uma febre, né? As igrejas, elas estavam fazendo a corrente de libertação e orações, né? Cultos de libertação, quebra de corrente, corrente da vitória. E ele foi e começou a fazer também. E ele conta que foi dessa forma que ele aprendeu que não se faz as coisas somente porque outras pessoas estão fazendo. Porque ele viu que todas as igrejas estavam fazendo aquilo ali, aí ele disse, vou fazer também, porque está funcionando, a igreja está enchendo, o negócio está funcionando. E ele disse que foi nesse momento que ele fez isso, que o Senhor tratou com ele e disse assim, que ele não precisava fazer, ele não devia fazer as coisas porque todo mundo estava fazendo, ele deveria fazer as coisas guiada pelo Espírito do Senhor. E ele começou, né, a fazer aquilo ali, porque era uma doutrina da moda, vamos dizer assim, e as coisas não estavam acontecendo. As pessoas chegavam na igreja, vamos dizer assim, opressas, precisando de libertação, e voltavam da mesma forma na outra semana. No culto vinha, saía bem, quando era no outro culto chegava do mesmo jeito. Você entende? E ele foi perguntar ao Senhor. E ele disse, Senhor, onde foi que eu errei? Eu estou fazendo, né, aquilo que as igrejas estão fazendo, e estou orando pelas pessoas que estão oprimidas e tudo. E o Senhor disse para ele, preste atenção no que o Senhor disse para ele, você está tentando fazer através da oração e da imposição de mãos o que somente minha palavra pode fazer. O Senhor disse para ele, você está tentando fazer através da oração e da imposição de mãos o que somente minha palavra pode fazer. Num quesito de libertação, você entende? E ele mudou, né? E ele começou a ministrar a palavra. E as pessoas começaram a ser libertas através do ensino da palavra. Abra a tua Bíblia agora em Romanos capítulo 10. Estou quase encerrando. Versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa palavra salvação no grego inclui cura, proteção, preservação, segurança, mas também inclui libertação. A palavra do Senhor diz, olha, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quem aqui já fez isso? Quando nós, a Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e cremos que Deus o ressuscitou ele dentre os mortos, somos salvos. Somos salvos. Eu vou repetir, somos salvos, somos libertos. Essa palavra salvação, proteção, preservação, segurança, preservação, proteção, eu já disse repetir, cura, mas também é libertação. E o irmão Rega, ele conta no livro e ele diz que nos anos que ele tinha, né, de ministério na época, poucos cristãos, ele viu que a pessoa realmente precisava de libertação, no sentido de ter que expulsar demônio, né? Ele disse que poucos, porque tem pessoas que elas chegam a ficar oprimidas, como eu já falei, oprimidas no, na sua mente, mas ele disse que tem pessoas que chegam a ficar, tinha pessoas que chegaram a ficar endemoniadas, sem ser no espírito. Você consegue compreender isso? Então, se não consegue, você pega um livro, lê, porque não dá para explicar tudo, não. Mas ele disse o seguinte, que os demônios, eles chegam algumas vezes a querer afetar uma pessoa através do corpo ou através da alma. Mas não no nosso espírito. Só que que na maioria das vezes o problema estava mais relacionado à falta de renovação da mente pela palavra, não era demônio em si. Você está entendendo isso? Tem irmãos, tem crentes que eles ficam com coisas na mente que pode ser que seja uma influência demoníaca. Mas tem coisa que não é. É como a questão da carne. Na maioria, não é demônio, não. É safadeza mesmo. Você está aqui comigo? Eu falei palavrão, não, gente. Safadeza não é palavrão, não. Vocês estarem olhando com essa cara para mim. Pessoas que nasceram de novo e têm andado nas obras da carne, não é demônio, não. É espírito de pomba gira. É, já ouviu isso? O irmão Hegel também conta nesse livro, e aí entra, vou abrir esse parênteses, de uma mulher muito bem casada. Olha como isso é sério. Ela era muito bem casada. E ela foi para uma dessas reuniões de libertação. E lá, quando ela chegou lá, disseram assim para ela: eu vejo um espírito de lesbianismo na sua vida. A mulher nunca tinha tido esse tipo de prática, bem casada, nunca tinha tido esse tipo de prática, bem casada, nem ela disse que nem pensava nisso. Nem pensava sobre isso. Aí recebeu essa profetada. A mulher começou a ficar perturbada no juízo. E tem mais, nessa reunião disseram assim: comece a botar para fora, você tem que vomitar esse demônio. E ela começou a... Vocês pensam que não existe isso, não? Você tem que vomitar esse demônio. Aí ela disse que ficou forçando para botar para fora, forçando. Ela disse que o máximo que saiu foi uma baba, um cuspe, de tanto ela forçar. Mas escuta isso. Depois daquilo ali, ela começou a ficar cogitando que ela realmente ela tinha problema de lesbianismo. Problema assim, tinha desejo, atração por uma outra mulher. Aceitou como verdade aquela profecia. Você entende? Então tenha muito cuidado para as reuniões de oração que você vai em outras, de outros segmentos, viu? Porque uma palavra, ela pode te tirar do eixo. Se você não estiver firme, ela pode te tirar do eixo. Irmãos, uma certa vez, tem que ter mais segunda série, número 2, é o jeito. Parte 2. Deixa eu dizer uma coisa. Quando eu morava em Campina Grande, eu fui uma vez para uma reunião dessas, de libertação. Quando eu cheguei lá, uma pessoa chegou para mim e disse assim: eis que vejo um espírito de pomba gira em você. Foi. Você sabe que... Aí eu saí daquela reunião. Lucerna, aí você deve estar pensando: tu começou a pensar, Lucerna, em fazer coisa errada? Não. Mas eu comecei a não querer mais me arrumar. Porque eu pensava: se eu estou com esse espírito, então se eu me arrumar, vai atrair. Você entende isso? E eu comecei a ficar relaxada. Porque vinha na minha mente: quanto mais feia você ficar... Não tem como uma pessoa bonita ficar feia, né? Estou falando isso com toda humildade. Mas é. E vai uma mensagem para você: se você não se achar, por que você acha que alguém vai lhe achar? Quem primeiro tem que se achar lindo e maravilhoso é você, né? Aí a mulher, o homem, cobra do outro aquilo que ele mesmo não se vê, ou ela não se vê, aí está difícil. Aí voltando, então eu pensava, né, eu vou ficar bem desarrumada, bem desajeitada, porque assim eu não vou estar dando lugar a esse demônio, né? E eu vou dizer, viu, meu marido é um santo, porque eu comecei a andar, o negócio era... Não era só fora de casa, não, viu? Era dentro de casa também. Quem for assistir a matéria Família Cristã vai aprender bem direitinho. Você não tem noção nem como eu andava dentro de casa. Eu tomando aquilo ali como verdade, não que eu comecei a pensar sobre adultério, alguma coisa nesse sentido. Você está comigo? Mas aí eu fui para uma outra vertente. E comecei a andar relaxadamente, porque eu pensava. Irmãos, isso é sério, isso existe. Onde, na verdade, a Bíblia, quando a Bíblia fala sobre glutonaria, quando a Bíblia fala sobre bebedice, não, não diz que é o como é o nome? Eu sabia tanto o nome, mas nem sei mais, graças a Deus. Zé Pilintra. Eu vi espírito de Zé Pilintra, de bebedice, espírito de bebedice, lhe circulando. A Bíblia não diz que é espírito, não. A Bíblia diz que é obra da carne. Agora, o que alimenta o demônio é a obra da carne. Ele se alimenta da obra da carne. Qual é a comida de Satanás e seus demônios? As obras da carne. Isso é outra coisa, oh Jesus. Isso já é fruto do espírito, obra da carne, é outra coisa. Como era o ministério de Jesus em se tratando nesse quesito de libertação? Nós lemos, né, lá em Lucas 4. Agora, uma coisa que a gente observa, pode estudar lá na tua Bíblia, vai para todos os quatro evangelhos, estuda os evangelhos, e você não vai encontrar em nenhum momento Jesus ministrando libertação da maneira como nós observamos nesses ministérios. No quesito de, olha, vem aqui hoje, expulsei esse demônio, ou orei sobre cura. Aí dizia, pronto, na próxima semana você vem de novo. Você entende? Quando nós estudamos os evangelhos, nós não encontramos Jesus em nenhum momento ministrando libertação através de sessões prolongadas ou repetidas para que as pessoas elas ficassem livres dos laços satânicos. Independente do método que Jesus usava, sempre a pessoa era liberta na hora. E uma coisa que nós observamos no ministério de Jesus é que ele sempre colocava a palavra em primeiro lugar. Jesus, ele estava sempre ensinando a palavra. E depois que ele ensinava a palavra, ele orava pelo enfermo. Teve algumas situações que ele pegou uma situação de uma pessoa endemoniada, ele foi lá e ele não ficou brigando. Ele simplesmente ordenou: saia. Agora, ele se deparou com pessoas enfermas, e que nós encontramos na Bíblia falando, pessoas que estavam enfermas, oprimidas pelo diabo, mostrando uma relação de enfermidade com o diabo. Mas nem toda enfermidade significa que é o diabo que está por trás. Claro que doença não vem de Deus, mas quando eu digo nem toda enfermidade, é porque tem coisas que não foi o Satanás que lançou aquela enfermidade. Tem coisas que foram os nossos comportamentos que fez desencadear aquela enfermidade. Você está entendendo isso? Por exemplo, agora é um outro assunto. Se sua pressão, ela sempre está alta, e você vai para um médico, e o médico diz, se você mudar a sua alimentação e fizer uma atividade física, a sua pressão volta ao normal. Eu digo, essa enfermidade da pressão alta é o diabo que está colocando? Não. Você entende isso? Tem algumas pessoas que elas desenvolvem, por exemplo, diabetes porque passaram anos comendo muito, muito, muito doce, né? E eu digo, essa diabetes que essa pessoa adquiriu, foi Satanás que colocou a diabetes? Não, foi uma vida comendo errado. Agora, eu te digo, independente do que você possa estar colhendo, de acordo com algumas coisas que você não fez ou deveria estar fazendo, eu creio ainda no poder que há, no nome de Jesus, para você vir a ser livre disso e voltar a ter uma vida normal. Porque também aí a pessoa pode ficar querendo aceitar, né? Não, isso não foi Satanás, eu adquiri. E aí? E adquirir vai aceitar? Amém? Você não tem que aceitar nada de ruim, você tem que estar aceitando. Então, nós podemos encontrar no ministério de Jesus, ele sim libertava pessoas. Mas ele ministrava libertação através da palavra. Você não via sessões prolongadas, Você não encontrava Jesus, ele libertando pessoas no quesito se a pessoa estava com práticas carnais. Ele mandava se arrepender. Não é assim? Você vê, você não se depara, nem Jesus, nem nenhum dos apóstolos, ele se deparando com pessoas dizendo assim: olha, eu estou perturbado. Estou com um pensamento assim, assim, assado. A minha carne está prevalecendo na minha vida. Ora aqui por mim. Você não encontra. Libertação para a carne, para coisas da carne. E coisas da mente é através da exposição da palavra. Amém? Mergulhando no Espírito do Senhor. Tem muito mais coisa, mas aí eu já acho que já vou encerrar. Você pode ficar de pé? O irmão Rega, ele diz: aprender a controlar a carne nunca acontecerá por imposição de mãos de culto e libertação. Muitos cristãos, eles não renovam as suas mentes para pensarem em linha com a palavra de Deus. Eles não creem, não pensam, não falam a coisa certa. E passam a ter problemas emocionais, prisões, convidando o inimigo para estar sempre lhe atacando, porque deixa uma porta aberta. Onde se renovar a mente pela palavra, se pensar conforme o que a palavra instrui, se mortificar os feitos da carne pelo Espírito, for feito, a porta ela vai estar totalmente fechada. Gostaria de chamar o grupo de louvor. O que é que nós precisamos fazer? Exatamente como Jesus fez. Ficar com a palavra. Seguir o exemplo dele. Dependermos da unção do Senhor nas nossas vidas. Dependermos da palavra, do seu Espírito. Eu sei, irmãos, que eu também já passei por isso, em que a gente está tão pressionado que a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue orar. E a gente pede oração a um irmão: irmão, me ajuda aqui em oração, eu estou com a mente perturbada. Não acontece isso? Tem alguma coisa errada nisso? Tem não. Desde que você entenda que aquela oração, ela vai ser como um empurrão para tirar o carro do atoleiro. Mas quem tem que continuar pisando no acelerador é você. Então a oração, Luciana, eu não posso mais pedir oração? Pode. Agora, quando se tratar da tua alma, da tua mente, você pode até pedir oração, mas você já vai para a oração sabendo: essa oração é porque eu creio na unção de Deus que despedaça o jugo. Essa oração é a oração que, vamos dizer assim, vai me dar um empurrão para eu fazer aquilo que a Bíblia manda eu fazer. Mas quem tem que continuar com o pé no acelerador sou eu e é você. Amém? Não sai daqui dizendo que agora não se pode mais pedir oração quando a pessoa está com o juiz apertado, quando está aperreada. Não é isso, irmãos. Nós estamos aqui, nós precisamos pedir, precisamos uns dos outros, e a oração é para isso também. Mas a gente precisa entender que coisas para serem mudadas na nossa vida, ela só vai vir, mas através da palavra. E conhecereis a verdade. A palavra é a verdade e ela vai libertar. Não existe jeitinho brasileiro. Não existe uma fórmula mágica. Vão orar por mim, eu vou sair santo daqui. Não. Vão orar por mim, eu vou sair daqui exercendo domínio próprio, exercendo mansidão. Essas coisas, amadas, não vêm através da imposição de mãos. Vêm através de um posicionamento. É você entender quem você é em Cristo e quem você representa. Porque somos representantes de Cristo. Nós não podemos, não, mas não é uma questão de querer. É uma questão mais de não poder, não combina mais. Lucerna, eu quero fazer isso. Vai continuar querendo, sua carne vai continuar querendo. Sua mente vai continuar querendo pensar o que não é para pensar, mas não é mais porque você quer. É porque você não pode mais, não combina mais. Mas não existe, irmãos, fórmula mágica. Eu sinto muito, eu gostaria muito de dizer para você. Se você está com problema, quer mudar os pensamentos, está cheio de pensamento ruim, venha para frente que eu vou orar, isso vai sair. Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A oração funciona para colocarmos para correr alguma influência que possa sim estar querendo vir contra o teu corpo ou contra a tua alma. A influência. Você entende? Uma pessoa do nada começa a entrar em depressão. Há uma influência ali. Uma pessoa do nada começa a ficar com pensamentos suicidas. Há uma influência ali. E a gente vai e ora. E aquela oração vai só fazer você sair do atoleiro. Mas depois da oração, alguma coisa precisa ser feita. Não existe, irmãos, fórmula mágica. O que existe é, eu me exponho à palavra e eu vou ficar parecido com aquilo que eu estou me expondo. Ao que você está se expondo? Você está se expondo aos noticiários da televisão? Da internet? Você está se expondo ao que os seus familiares estão dizendo sobre você? Você está se expondo ao que as pessoas falam sobre você? Ao que você está se expondo? Porque naquilo que nós nos expomos, é naquilo que nós nos tornamos. Lucerne, agora eu vou passar 24 horas lendo a Bíblia, declarando a palavra. Eu tenho minhas coisas para fazer. Quem foi que disse que é dessa forma? Mas a primeira coisa é consciência da presença. Coloca a palavra de Deus dentro. Porque na hora da pressão, quando apertar, tem que sair a palavra. Quando apertaram Jesus, o que saiu da boca de Jesus foi: está escrito, está escrito, está escrito. Quando coisas te apertam, o que é que sai da sua boca? Mas se não coloca nada para dentro, quando apertar, vai sair o quê? Nada. Jesus, Lucerna, como é que eu faço para vencer essa tentação? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Irmãos, até a ciência já está provando a importância que é uma mudança de mentalidade. Até a ciência já está provando que uma mudança de, que a mudança de mentalidade, ela traz um retorno para a sua vida. Onde a palavra de Deus já fala sobre isso há muito tempo. Amém? Aleluia. Nós confiamos em ti, Senhor. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos em ti. Obrigada, Senhor. Por mais uma instrução da tua palavra nessa manhã. Obrigada pela libertação que foi disponível para as nossas vidas através de Jesus Cristo. Somos libertos. Somos libertos. Você pode falar isso? Diga assim: eu sou liberto. Eu sou liberto. Aleluia, obrigada, Senhor. Jesus já veio para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus já veio para pôr em liberdade os oprimidos. Se você chegou aqui nessa manhã opresso, pega essa palavra. Jesus já veio para me libertar. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Tem alguém aqui nessa manhã que deseja entregar sua vida a Jesus? Ou que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar? Todos salvos? Pela minha vista assim passando, eu acredito que é. Assim, a não ser que você esteja me tapeando, né? Todos salvos? Todos batizados no Espírito Santo? Você é batizado no Espírito Santo? Como é que eu sei que você é batizado no Espírito Santo? É, tem que ser rápido em dar a resposta. A evidência, amados, bíblica, que uma pessoa é batizada no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Revestimento de poder. Se você não é, você precisa. Os conselheiros, eles vão te instruir na palavra o que é, e quem vai te batizar é o Senhor. Eles não batizam, não. Mas as línguas, elas já estão aí dentro de você, porque o Espírito Santo já está aí dentro de você. Tem alguém com algum problema de enfermidade? Pronto, esse tipo de oração é bíblico, viu? Tem alguém com alguma enfermidade? Vocês estão até com receio agora, né? De vir depois de uma lapada dessa. Todos curados? Glória a Deus. Você pode louvar ao Senhor? Vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor, amém? Foi uma honra poder servir a vocês nesses domingos. E aquele que é do Rema, que não fez o Rema e já fez. Que não fez o Rema. Não, que já fez o Rema, né? Que quiser vir assistir a matéria novamente, você vem. Tem que ser associado, né? O Alumni. E você que quer conhecer o Rema, vem assistir uma aula demonstrativa. Amém? Marcelo?